Saudações, caros ouvintes, aqui é o Pedro, esse é o quadro Ciência no Tempo de um Miojo, do podcast Rinite Cósmica, onde passamos o conteúdo científico no tempo de você preparar um macarrão instantâneo. Hoje, vou falar com o mestrando em Geografia aqui da Universidade Federal Santa Catarina, o querido amigo Rodrigo Bogo. Se apresente, fale mais sobre o que se faz e o que vamos falar hoje.
Eu faço mestrado em Geografia, como já falou, minha linha de pesquisa é no desenvolvimento regional e urbano, pesquisa na área de gestão urbana. E eu tô no Laboratório Cidade e Sociedade, como pesquisador. E eu dou aula num cursinho pré-vestibular social, o ICE Floripa, desde 2017.
Que é gratuito, né?
Que é gratuito para alunos de baixa renda. Enfim, a gente tem Enem, UDESC e UFSC pela frente agora, então vamos ver se dá boa.
Mas então, o que a gente vai falar hoje? Você disse que pesquisa ou entende um pouco sobre o sensoriamento remoto. Então, explicar o que é isso pra gente, qual a importância, qual a relevância disso pro cenário brasileiro.
Então, o sensoriamento remoto ele é basicamente uma ferramenta de uso para diversos pesquisadores em diversas áreas, para os geógrafos. É uma ferramenta essencial para as análises espaciais. Resumidamente, o sensoriamento remoto é a obtenção de informações à distância. Ter uma forma de sensoriamento seria se eu fosse pessoalmente num trabalho de campo, coletar um tipo de dado. O remoto é justamente coletar esse dado à distância. Então, por exemplo, o sensoriamento remoto começou quando a gente começou a gerar fotografias aéreas em balões. Com o passar do tempo, começou a ser feito esse tipo de coleta de informação por via de aviões, aeronaves. E isso evoluiu, especialmente durante a Guerra Fria, após a Guerra Fria, absurdamente com satélites. Então, hoje a gente tem uma forma de coletar informações espaciais que são colocadas em altas camadas da atmosfera, a partir dessa tecnologia elevada, baseada em colocada lá por foguetes, enfim. Todo o procedimento para colocar um satélite no espaço, um satélite artificial, diferentemente do que a gente imaginava pelas fotografias aéreas, ela coleta diferentes tipos de dados. Então a gente pensa, sensoriamento remoto coleta dado à distância, tá, mas que tipo de dado? Então esses dados vão ser majoritariamente dados que vão dar algum tipo de informação que vai ser tratada posteriori. Então essas informações são o que? Informações de calor, informações de vários espectros da luz, não necessariamente a luz visível, vão dar informações químicas, mas, enfim, tudo que pode ser coletado através da radiação, seja a radiação infravermelho, radiação ultravioleta, enfim, todos os tipos do espectro da radiação.
E assim, deixa eu fazer uma pergunta, fora para a área de pesquisa, é isso que usam para fazer aqueles... Usar no Google Maps, Google Earth, coisas assim, ou é uma coisa diferente?
Não, o Maps e o Earth eles estão baseados em sensoriamento remoto. Então, qualquer tipo de coleta de dados espacial que você vai, enfim, mostrar de alguma forma, ela foi coletada a partir dessas tecnologias, né? Uhum. Então, que tem origem militar, mas que hoje já tem um uso civil muito avançado. Mas, além de ser a utilização para pesquisa, que é super importante, também para esse uso diário, que você deu o exemplo do Maps e do Earth, que também são formas de sensoriamento remoto, a gente tem uma aplicação prática muito importante, que é... E eu vou dar dois exemplos que são bem recentes e que para a galera identificar o porquê de sensoriamento remoto é importante. O primeiro vai ser a questão do desflorestamento da Amazônia e das queimadas. Bem, noticiaram porque teve um aumento abrupto esse ano. Claro que se a gente olhar o processo histórico, vai identificar que o período dos anos 80 e 90 o desflorestamento era muito maior. Mas depois da diminuída que deu nos anos 2000, esse é o maior aumento recente. O que está acontecendo em 2019. E para identificar os focos de queimadas e o aumento da fronteira agrícola, que hoje deslocou do extremo leste da Amazônia em direção hoje a Rondônia e o Acre, para saber esses dados, para saber onde está e onde está tendo os focos de incêndio, é totalmente sensoriamento remoto. Porque é a utilização desses satélites, a coleta de informações que eles tiram. Hoje o principal satélite que é feito para isso é o Sibers 4, que é um satélite que o Brasil colocou em órbita. É geoestacionário, porque ele fica só em cima do Brasil, basicamente acompanhando a rota. E que ele foi construído junto com a China, e está no ar desde 2014. Mas antes já tinham outros, porque esse é o 4, né? Tiveram anteriores ao 4. Ele é utilizado justamente para ficar de olho no desflorestamento e nas queimadas. Quando saíram os dados do INPE, que foram contestados pelo governo e que teve um grande debate, se mostrou novamente uma posição muito ideológica do atual governo, porque esses dados estão lastreados em uma qualidade absurda de levantamento. Tem vários filtros e que são validados internacionalmente, enfim, revistas científicas, publicações e tal, que é feito pelo INPE. Claro que não é o INPE que controla só o sensoriamento, mas eles interpretam os dados que vêm. E acho que um caso mais legal ainda, que tem muita relação com o que o pessoal da biologia deve estar vendo agora, é a questão do óleo no Nordeste. Por quê? Você vai pensar, o que o óleo tem a ver com o sensoriamento, tem a ver com o óleo? Porque para identificar, hoje, atualmente a gente tem um principal suspeito, que é o navio Bubulina, que é o navio de bandeira grega e tal, que estava transportando petróleo venezuelano até Singapura. Como que eles identificaram esse barco? Por sensoriamento remoto. Porque fazendo observando atrás umas possíveis manchas de óleo no oceano, foi uma empresa privada que fez essa descoberta, lá em Brasília, mas eles olharam várias imagens satélite, passaram tipo do algoritmo e etc. por trás, porque não é só olhos humanos que fazem sensoriamento, mas também existem um monte de algoritmo que fazem análise de imagens automatizado. E os caras identificaram uma anomalia no oceano, e depois quando eles olharam com um pouco mais de calma, viram que tinha uma mancha de 200 km de óleo a algumas centenas de quilômetros da costa, ali por meados de agosto. Final de julho, começo de agosto, se não me engano. E a partir disso, eles cruzaram com o dado de qual navio estava naquele lugar, naquele espaço, naquele período, e viram só esse navio. E só esse navio que estava carregando óleo, porque tinha outros dois navios que estavam carregando coisas que, tipo, irrelevantes para isso. A partir disso, eles conseguiram observar o caminho pelas correntes oceânicas que podem estar levando. E claro, já teve uma diminuição muito grande do óleo que chega nas praias, mas tendo noção do deslocamento que as correntes oceânicas fazem, já dá para prever onde que elas podem aparecer depois. E também prever futuros outros problemas que podem acontecer. E tudo isso baseando nessa tecnologia.
Tu sabe como é que tá essa previsão? Se tem previsão de dar mais problemas devido a esse vazamento específico?
A tendência é que vá tá diminuindo. Hoje estão aparecendo antes eram grandes massas de óleo, só que agora estão aparecendo só pequenos spots, assim. Às vezes coisa de alguns quilos por pedaço, só que mesmo assim são toneladas que chegam para as praias ainda. Só que o impacto não vai ser tão abrupto quanto foi até agora. Só que a tendência, especialmente porque é um óleo cru, né? Um petróleo cru, não é um petróleo refinado. Então a tendência é que esse petróleo vai ter bastante dificuldade de ser tirado, mesmo que ele chegue em pequenas quantidades.
Bom, é isso então. Obrigado, Bogo, pela disposição aí em querer gravar esse miojo com a gente. Bom, esse foi o Ciência no Tempo de Miojo, então, um quadro do Rinite Cósmica, que é organizado pelo projeto Sporum, do PET Biologia UFSC. Tenha um bom apetite e um beijo no cérebro.